Mate sua sede. Mate sua sede. João capítulo 7, de 37 a 39. João capítulo 7, de 37 a 39. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Não sei se você sabe, mas o nosso corpo é composto, em sua maioria, de água. 70% em média do nosso corpo é água. Isso mesmo, 70%. Então, se eliminar um pouco, quem sabe, né? Mas não é bem assim. 70% do nosso corpo é água, e no dia a dia a gente elimina a água, sais minerais através da transpiração, do suor, da urina, das fezes. A gente elimina a água até através da respiração. Portanto, é muito importante repor líquido e substâncias perdidas. A água, gente, é a bebida mais importante para o corpo. Porque além de a água saciar a nossa sede, dando-nos a sensação de prazer e de bem-estar, de sede que foi saciada, ela desempenha diversas funções no nosso organismo. Ela colabora no processo de digestão, na absorção e no transporte de nutrientes, ela ajuda a manter estável a temperatura do corpo, a água é necessária para a formação de células e tecidos do organismo, ativa o funcionamento do sistema urinário e demais funções. A água é fundamental. De novo, saciar a sede e manter o corpo bem hidratado são fundamentais. Para você ter uma ideia, somos recomendados no verão a consumir entre 2 e 3 litros de água diariamente, independentemente de outros líquidos que bebamos no período do verão. Agora, não é só o corpo que precisa de água para viver. Jesus acabou de dizer que nossa alma também precisa de água viva. Por quê? Porque sem água viva, nós nos desidratamos, nós morremos eternamente. E é sobre como receber ou como beber da água viva que tratará o nosso texto hoje. Por isso o tema: mate sua sede. Na última mensagem que eu preguei sobre João, no capítulo 7, de 25 a 39, a mensagem intitulada Rios de Água Viva, nós englobamos o texto de hoje. Só que nós demos um passo atrás e nós desembrulhamos o texto em busca de enxergar os obstáculos que nos impedem de receber os rios de água viva da presença de Deus. Porque isso acontece conosco. Coisas em nós, na nossa vida, especialmente no nosso coração, bloqueiam a passagem para os rios de água viva, de forma que nós não desfrutamos deles. E nós, estudando o texto, nós vimos nos versos 25, 26 e 27... que o primeiro obstáculo é a nossa cegueira, a cegueira da incredulidade. O segundo obstáculo, nossa tentativa de controle, de domínio. Isso nos escraviza, isso bloqueia o nosso coração para os rios de água viva. E o desafio que a gente deixou naquela ocasião foi que se busque ainda hoje o Senhor como Salvador, como Senhor de nossas vidas. Porque vai chegar o tempo, Jesus diz nos versos 31 a 36, vai chegar o tempo quando será tarde demais. você vai ter sede e não terá água para beber. E aí nós aprendemos que as comportas da graça ainda estão abertas, rios de água viva ainda poderão jorrar do interior de quem crer em Jesus Cristo. O trono da graça continua aguardando por você e por mim. E Jesus diz algo terrível no verso 36, que nos causa a seguinte impressão: melhor nunca ter nascido, melhor nunca ter nascido do que ouvir o Filho de Deus um dia ter que dizer para você, no verso 36, não poderás ir para onde eu vou. Não poderás ir para onde eu vou. E aí quando ele termina dizendo isso, ele começa: todo mundo que tem sede, venha a mim e beba, como dizendo, chegará o dia em que vocês quererão água, desejarão água, e vocês não poderão beber. Mas por enquanto, os rios continuam jorrando. Isso me fez lembrar de Provérbios no capítulo 1. Provérbios capítulo 1 diz algo muito interessante para nós. Abra lá e veja, no verso 24 até o 31. Provérbio nos fala do dia em que as torneiras da graça, os rios de água viva, não mais terão condições de jorrar em nós, se não abrirmos os olhos. Diz assim o texto: muitas vezes eu os chamei. Quem está chamando aqui em Provérbios? A sabedoria. Cristo é a encarnação da sabedoria. Então, a sabedoria muitas vezes tem clamado na pessoa de Cristo, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho, rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, quando a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Ou seja, quando você for abatido por uma tormenta, será tarde demais clamar por socorro. E ele continua, olha o verso 28. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Que texto forte! Salomão quer nos causar pavor. Pavor na possibilidade de gritar pelo socorro de Deus e ser tarde demais. E ouvir ele dizer: não, para onde eu vou, você não pode ir mais. Por isso que a oferta graciosa de Jesus continua ainda hoje, estendida a todos nós. É o que está dito no texto. A oferta de Jesus se estende, inclusive, àqueles que o rejeitam, que o desprezam. Ouça de novo, volte-se para João 7, e vamos ler a partir do verso 35. João 7, 35. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Ele tinha dito que seguiria com seu ministério, com seu caminho. E os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. João, gente, aqui é um parêntese. Desde o início, ele faz questão de ir nos mostrando quantas vezes Jesus falava e às vezes usava imagem. Uma imagem de linguagem, como é que fala? Hã? Figura de linguagem. Jesus usava uma figura de linguagem e seus ouvintes, especialmente os judeus, não entendiam. E ele tinha dito que ele seguiria, e aí eles ficam indagando: será que ele vai pregar para os gregos agora? Será que ele vai pregar para algum outro judeu? O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? Vocês acham que esses judeus não conheciam Provérbios? É óbvio que conheciam. O texto que nós acabamos de ler juntos. Vocês acham que eles não teriam condição intelectual de fazer qualquer conexão entre o que Jesus disse? Olha, chegará o tempo em que vocês vão querer me seguir. Vocês vão gritar por socorro. Como disse aqui, Provérbios. E não poderão ir para onde eu vou. Então Jesus deixa esse suspense no ar, dizendo, olha, as torneiras da graça continuam derramando água de vida, mas vai chegar o dia em que meu Pai vai desligá-las. Aí ele diz, verso 37, aí ele emenda o convite, porque Deus é assim, ele ainda continua convidando o pecador, que insiste em não querê-lo. E aí ele abre seus braços no último dia da festa, o mais importante da festa do tabernáculo, ou das colheitas, enfim. E aí Jesus se levantou e disse em alta voz, para quem quisesse ouvir. Ele não se esconde, a mensagem é para todos, vinde a mim todos. E aí ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Vocês ainda terão condições de me encontrar. Vai chegar o dia em que vocês não poderão me seguir. Mas eu ainda estendo os braços, abro os braços, estendo a mão e digo, quem tem sede, vem a mim, beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Sabe o que João está nos revelando sobre a graça de Deus em Jesus aqui? Porque outra dica para você ler o João. João quer nos revelar glória, ele está preocupado de o tempo todo revelar para nós glória, para que a gente veja glória e a gente se encante e diga, meu Deus, esse é o meu Jesus, glorioso. O que de tão especialmente glorioso João está nos revelando sobre Jesus, quando Jesus abre os braços para aquela multidão em Jerusalém e diz, quem tem sede? Qualquer um. Basta ter sede, venha a mim. O que ele está dizendo? Primeira coisa que você tem que se lembrar é para quem ele está fazendo esse convite. Ele está fazendo esse convite para os fariseus que estavam perseguindo ele. E como veremos, Deus permitindo, os fariseus tinham mandado, vimos já, e nós veremos que eles voltam sem a informação que os fariseus queriam obter, mas os fariseus enviaram até guardas para perseguir Jesus, prender Jesus, mas mesmo assim ele diz para qualquer fariseu que tiver sede, vem a mim. Qualquer sacerdote que me odeia, vem a mim. Ele disse isso em voz alta, no último dia da festa. Qualquer sumo sacerdote que me odeia, vem a mim. Qualquer oficial que está aqui querendo me prender, vem a mim. Qualquer um que queira me matar, porque era isso que eles queriam, vem a mim. Qualquer pessoa ofendida com as minhas palavras, venha a mim. Qualquer escarnecedor, qualquer estrangeiro que esteja me ouvindo, qualquer um que esteja confuso aqui no meio dessa festa, qualquer um, quem tem sede, venha a mim. João está nos mostrando a graça de Deus se estendendo a qualquer pecador. Não importa o que você traga no seu coração, se ódio, como muitos daqueles traziam, ira, raiva, não importa. O convite está sendo feito. Se você tem sede, venha a mim. E esse convite nos remete lá para o fim do ministério de Jesus, quando ele olhou para essa mesma cidade, Jerusalém, e com lágrimas nos olhos, Jesus exclamou. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas vocês não deixaram. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo, olha quantas vezes eu estendi a mão para você. Está dizendo para você também hoje, quantas vezes eu tenho estendido a mão para você, quantas vezes eu tenho aberto meus braços para você e tenho chamado você. Hoje à noite, você aqui, esse é um desses momentos. Quando Jesus diz, através da palavra dele, quem tem sede, venha a mim, venha a Jesus e beba. É incrível. Porque nesse momento da história, Jesus não está fazendo qualquer tipo de separação. Você não, você sim, você não. Ele não está separando ovelha de bode ainda. Ainda. Ele não está separando joio do trigo ainda. Então não importa como você esteja, o que você carrega no coração, o tamanho do pecado ou dos pecados, o que você sente, a amargura, a tristeza, a raiva, o vazio, seja o que for, ele está dizendo hoje à noite, quem tem sede, vem a mim e beba. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é o que significa vir a Jesus e beber. O que significa isso? Como nós podemos matar nossa sede? Olhe comigo para esse texto, a partir do verso 37, João 7:37. E eu quero ver com você cinco coisas aqui. Jesus fala sobre a sede, quem tem sede. Jesus fala do vir a Ele para beber. Jesus fala dos rios que brotarão do coração de quem crê. Jesus fala do Espírito Santo. E Jesus fala do testemunho das Escrituras. Então, quando a gente desembrulha esses cinco conceitos, a gente enxerga o que Jesus quer dizer para nós: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Se você quer saber como matar a sede da alma, preste atenção. Primeiro, quem tem sede? Verso 37. Quem tem sede, vem a mim e beba. Você observa pelo menos três coisas implícitas aqui nessas palavras: quem tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, Jesus está dizendo que essa água é de graça. Ele não está dizendo quanto custa, ele não está dizendo o que você precisa fazer. A única condição que Jesus impõe é você sentir sede. Aí ele diz: quem tem sede. É impressionante, Jesus, porque a condição é: tenha sede. Tendo sede, venha e beba. Beba de graça. É de graça. Isso nos ensina, por exemplo, ensina aos pais como a gente tem que orar pelos filhos. Chamamos as crianças aqui à frente. A partir do próximo domingo, eu quero ouvir esse tipo de oração. Presta atenção. E Orlando vai chamar de surpresa, como ele sempre chama. E o que não poderá nunca mais faltar numa oração pelas crianças aqui na frente: Senhor, coloca no coração delas sede e faça-as ver que Jesus é água. É óbvio que você não vai repetir a reza, mas a ideia é essa: é você ter que pedir: Senhor, põe sede no coração do meu filho. Senhor, abra o coração do meu filho. Senhor, faça meu filho ver. Não só para o seu filho, para você. Esse é o tipo de oração, porque Jesus está dizendo que só vai buscar água quem sentir sede. E se você não sentir sede de Jesus, você não irá a Jesus. É isso que o texto diz, e a condição é: tenha sede. E a ação de quem tem sede é ir a Jesus, é beber. Simples assim. Então você sente, você vai, você bebe, você vive. Não requer de nenhum de nós que primeiro você tenha algum direito de vir à fonte. Não se requer aqui que você tenha que merecer a água. Não se requer aqui que você tenha que trazer baldes ou fazer qualquer sacrifício. Quem tem sede, quem reconhece a própria sede, é convidado a vir e beber, porque é de graça. Então ore assim, a partir de agora, nunca mais deixe de pedir apenas, por exemplo, que os professores tenham a sabedoria para ensinar. Peça que Deus também ponha sede no coração. Desejo de Deus. Segunda coisa sobre essa expressão, quem tem sede, venha e beba, é que a alma sente sede. Você já parou para pensar nisso? A alma sente sede. E nós sabemos que Jesus não está falando de sede física, está claro no texto, a lógica nos diz isso. De fato, o que Jesus está dizendo é que a alma sente algo, assim como o corpo sente sede. A alma sente alguma necessidade. E da mesma forma que, como o corpo da gente, ao ficar sem água, com sede, pode vir a se desidratar e morrer, assim também é com a alma. É isso que Jesus está dizendo. Quando a alma fica sem Deus, a alma fica com sede. Então, por exemplo, jovens podem identificar bem isso, porque eu me lembro muito claramente da minha juventude. Chegava sexta-feira à tarde, à noite, era uma loucura ter que ficar quieto em casa. Eu tinha sede de alguma coisa. E achava que era de sair e das baladas. A alma tem sede. Assim como o meu corpo e o seu corpo foi feito para viver de água, a nossa alma foi feita para viver de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, essa é a coisa mais importante a se saber sobre você, sobre si mesmo. Sua alma tem sede. Sede de Deus, porque nós fomos feitos para viver de Deus, para beber de Deus. Nós temos uma alma ou espírito. Eu não sou do tipo que crê em alma, corpo e espírito, porque para mim é muito claro na Bíblia, não é esse o objetivo aqui. A Bíblia, quando ela fala de alma e espírito, ela está falando da mesma coisa, é a parte imaterial do ser humano. Então, por que que usa essa diferença? É porque quando se fala em alma, está falando daquela parte interior da gente que deseja as coisas da vida, daqui. E espírito, aquela parte interior da gente que deseja Deus. Mas o homem é feito de duas partes em síntese. A parte material, corpo, e o que a biologia e a anatomia estudam, nossa matéria corporal. E o homem também é feito de alma ou espírito. Aquela coisa de dentro. Existe algo em você. Existe, coloque isso na sua cabeça ou deixe a ficha cair. Existe algo em você que é muito mais do que seu corpo. Ou um corpo. Existe isso. E quando esse algo em você, você pode chamar de alma ou de espírito, quando esse algo, ou coração, quando esse algo em você não bebe daquilo que foi feito para beber, passa sede e morre. E do que especificamente nós, para o que especificamente nós somos criados para beber? Beber da grandeza de Deus. Fomos criados para beber da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Ou seja, fomos criados para beber de tudo que Deus é, enfim, da glória de Deus. E esse algo em mim e em você morre de sede, ou ele vai buscar outra fonte de água quando a gente não bebe de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo, você vai sentir sede, sua alma, seu espírito, seu coração vão sentir sede. E aí, em vez de vocês fazerem o que o povo de Israel fez e o profeta Jeremias condenou, venha a mim e beba, diz Jesus. E o que Jeremias condenou? Jeremias 2:13 diz assim: meu povo cometeu duas maldades, eles abandonaram a mim, diz o Senhor, a mim quem? A fonte de água viva, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si, veja, em busca de água, já que largaram a fonte que é Deus, cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Em busca de água, em outras palavras, eles foram atrás de matar a sede da alma noutras coisas, como muita gente hoje ainda faz. Roupa, comida, a Bíblia de muita gente é o Pinterest. A Bíblia de muita gente é o Pinterest, aquele aplicativo. Eu já falei disso, estou ficando até chato tanto repetir, mas o pecado é assim mesmo, ele, não o meu, o seu, de ficar lá fuçando. O pecado de ele é recorrente. Aí você está com sede, sua alma está com sede, você entra no site, nos aplicativos, você quer roupa, você quer comida, você quer bebida, você quer algo que o dinheiro possa comprar, que o dinheiro possa conquistar, você quer o reconhecimento das pessoas, você quer a autoafirmação, você quer sexo, drogas, rock and roll, relacionamentos, você quer carreira, você quer filhos, você quer beber de alguma coisa, porque a alma tem sede. Mas esse povo de Israel, em vez de ir a Deus, a fonte de água viva, foi atrás de matar a sede da alma noutras coisas. E sempre que fazemos isso, nós somos, em primeiro lugar, condenados, porque tudo aquilo que nós buscamos no lugar de Deus para matar a nossa sede, torna-se ídolo. E aí, a idolatria nos condena. Mas não apenas somos condenados quando abandonamos a fonte de água viva em busca de outras fontes ou cisternas rachadas, nós também ficamos na mão, porque essas cisternas são rachadas. Em outras palavras, elas não mantêm água o bastante para nós. Cisterna rachada vaza a água. E aí quando você vai com aquela sede toda, chegará o momento em que você não terá mais o que beber. E é aí que você entra no cheque especial, e é aí que você entra no cartão de crédito, e é aí que você entra no endividamento, e é aí que você vai atrás do agiota, e aí você se ira com a pessoa. Por quê? Porque você está buscando água e não tem mais, e aí você vai querer mais água, e no desespero querendo água, você mata. E faz como alguns crentes hoje fazem, faz oração contrária. A alma humana tem sede, ela tem sede de Deus. Jesus está dizendo isso. E a terceira coisa implícita aqui na palavra sede está é que o que Jesus oferece satisfaz. O objetivo, gente, de toda teologia, de todo sermão, de todo estudo, de toda aula de escola bíblica, de toda pregação, de toda música composta para a glória de Deus, é oferecer o único banquete que é capaz de saciar a alma e o coração. Ou seja, Deus em Cristo. E isso me leva ao segundo ponto, porque nós vimos o seguinte: quem tem sede, bebe dessa água, ela é de graça. A alma tem sede. Ela vai se saciar de alguma maneira, ou vai buscar se saciar. E a única coisa capaz de saciar é o que Jesus oferece. E aí isso nos leva ao segundo ponto. Venha a mim, diz o Senhor, e beba. Venha a mim. Jesus é o que nós temos que beber, gente. Parece óbvio, mas não é. Deixa eu te mostrar como não é tão óbvio assim para muita gente. Muita gente vai a Jesus não para beber de Jesus, não para beber Jesus, mas para beber algo que Jesus possa dar. Se você vive indo a Jesus atrás do que Jesus pode te dar, você não quer Jesus. Você quer o que Ele dá. E Jesus está dizendo claramente, se você quer matar a sua sede, não adianta você continuar indo a Ele, pedir apenas o que Ele pode dar. Você tem que pedir dEle. Ele diz assim, venha a mim e beba. Beba o quê? Beba do quê? Beba dEle. Ele não está dizendo para você ir a Ele e beber daquilo que Ele vai te dar, não. Ele está dizendo, venha a mim e beba de mim. Aliás, ele disse isso muito claramente em João 6,35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, ele é o pão da vida. Ele é a água viva. A alma foi criada para ele. A dor em nosso coração, em sua raiz, é uma dor por Jesus. A fome da alma da gente, em sua essência, é fome de Jesus. A sede de alguma coisa que todo mundo tem, é sede de Jesus. A alma vive de Jesus, e muita gente se decepciona com Jesus, porque vive indo a Jesus para pedir o que Jesus pode dar, e ele é gracioso, e tantas vezes dá. Mas chega um tempo em que você precisa parar de pedir o que ele dá, para pedir ele: Senhor, eu quero é o Senhor, chega, eu não quero mais o que o Senhor dá. Eu quero me encantar com o Senhor, eu quero me deliciar com o Senhor, eu quero simplesmente sentir que o Senhor é meu e eu sou seu. Jesus está dizendo: a única coisa capaz de matar a sua sede não é o que eu posso dar para você. Sabe por que salvação é uma boa nova? Não é porque você é perdoado simplesmente, é porque você é perdoado e agora tem direito de chegar à presença de Deus. O Evangelho é boa nova não apenas porque justifica-nos diante de Deus, não, justifica-nos e assim nos dá acesso a Deus. O Evangelho é boa nova porque o Evangelho nos leva a Deus. Beba de Deus, queira Deus. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus diz mais, ele diz assim, quando ele diz: vem a mim e beba, ele está dizendo que a alma tem condições de beber. Claro que Jesus está falando espiritualmente, é uma figura de linguagem, agora eu lembrei. Vem a mim e beba. E esse beber, gente, não é algo que você faz com os lábios, com a boca, como alguém que pega um copo d'água. Esse beber é beber com a alma. Como é que se bebe com a alma? Se bebe pela fé. A nossa fé nos dá condições de beber. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para beber de Jesus em fé. E nós não somos meros animais. Nós somos criados para beber de Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente. Beber e engolir da água. E o que que isso significa, beber de Jesus, engolir? Significa satisfação, deleite. Outra coisa que vir a mim e beber significa é esse beber, esse vir e beber é a mesma coisa que crer. Venha e beba de mim, em outras palavras, é Jesus dizendo: creia em mim. O que significa crer? Muita gente fala que crê em Jesus, mas tá, e João vai nos dizer isso o tempo todo nesse evangelho. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é comer de Jesus. Crer em Jesus é beber de Jesus. Como assim, pastor? Como assim, João? Como assim, Jesus? Sabe quando você come alguma coisa, algum alimento, alguma comida, e você diz: que delícia, matei a fome com prazer. Aí você está com sede, bebe aquela água gelada ou aquela limonada geladinha, e você bebe aquilo delicioso, e aquilo mata a sua sede, e você diz: que delícia, matou minha sede com prazer. Em outras palavras, crer não é apenas você acreditar em fatos. Crer é você se deliciar em Deus. Crer não é uma mera decisão por Jesus. Não é menos do que isto. É impossível ser salvo se você não abraçar o Evangelho, o conteúdo doutrinário, não acreditar na doutrina. Não dá para ser menos do que crer na doutrina. Mas não é só isso. O crer que salva é o crer daquele que foi a Jesus e comeu dele, bebeu dele, satisfez-se nele. Isso é receber Jesus no coração. Quando alguém diz assim: receba Jesus no coração, como? Você está vendo? Como é que aquela oração que eu ensinei aqui, como a gente tem que orar, faz sentido agora? A gente tem que pedir pelas pessoas da seguinte maneira: Deus, não apenas faça ele entender o Evangelho, porque o diabo entende o Evangelho. E se nós puséssemos o diabo aqui, ele pregaria muito bem. O diabo conhece o Evangelho, crê no Evangelho, mas o diabo não come de Deus, não tem prazer em Deus, não se sacia em Deus. O diabo se sacia em si mesmo. Não tem nada pior do que alguém que vive para si mesmo, é uma escravidão, é o próprio inferno. Então, faz sentido, porque eu tenho que orar pelas pessoas e dizer: Deus, não apenas faças entender o Evangelho, que esse Evangelho possa descer na alma deles como uma comida gostosa, que satisfaz ele ou ela de uma forma que ele não quer comer de outra coisa, só do Senhor. Ele não quer beber de outra coisa, só do Senhor. Percebe como crer para a salvação, gente? Por isso que às vezes a gente topa toda hora com gente de igreja que diz que é crente. Aí você olha de longe, não precisa nem chegar perto, vê o fruto e fala: criou aqui, ó. Mas é o mínimo não te salva. Porque é o seguinte: você pode permanecer casado com seu cônjuge e virar para ela ou ele e começar a dizer para o resto da vida o seguinte: sabe por que eu não separo de você? Porque eu não posso, é pecado. Você falou mentira? Não. Mas você honrou o seu cônjuge? Então, você dizer que crê nas doutrinas, crê que Jesus morreu no lugar do pecador, crê que batismo é necessário, crê que você tem que ser membro de uma igreja, isso não é nada. Se isso não sacia seu coração, se isso não é comida para sua alma, se isso não é água para o seu coração matando a sede, então comece a ser mais agressivo, agressiva nas suas orações e dizer: Deus, coloque em mim fome, sede do Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ler a Bíblia, quero ver o Senhor de forma maravilhosa, eu quero que isso me encante, eu quero que isso me alegre, eu quero que isso me seduza, eu quero que isso faça meu coração palpitar de novo. Como uma foto que eu recebi da Cris essa semana, antiga. Ela devia estar com uns 16 aninhos, linda, toda bonitinha, bermuda curtinha, agora não deixo mais não, o comprimento é abaixo do joelho. Sabe aquele topzinho assim, de adolescente, coisa mais lindinha, gente. Aí eu escutei o Samuel, aí eu pensei comigo: mas a mulher é minha? Ele falou: nossa mãe, você era bonita. E eu pensei: a mulher é minha. Sabe quando você vê essa foto assim da sua mulher lá na adolescência e seu coração bate forte de novo, fala: opa, estou vivo? É disso que a gente está falando. Jesus tem que fazer seu coração se acelerar de novo, meu povo. Se o seu coração não se acelera mais, não te emociona mais, se Jesus não é mais água que mata a sede, comida que mata a fome, aí nesse momento você deve estar pensando assim: pastor, eu sou um miserável. E eu vou dizer: é pouco, é mais do que isso, eu também. Por isso que a oração é uma arma de guerra, e a gente o tempo todo diz assim: Deus, não me deixe buscar água noutra fonte, não me deixe ter fome de outra coisa, não me deixe desejar outra coisa, não me deixe encantar com outra coisa. Deus, Deus. É assim que o crente ora. Qual foi a última vez, ou será que você um dia orou assim? Três coisas a gente viu nesse ponto: Jesus é a água que a gente precisa, a alma é capaz de beber, e crer em Jesus significa ir a Ele para beber e se satisfazer. Terceira coisa: rios de água viva brotarão do interior de quem crer. Então você sente a sede, vai a Jesus com fé, crê de uma forma que satisfaz, e aí você vai sentir que do seu interior brotarão rios de água viva. De fato, sabe o que significa a palavra interior aqui no grego? Barriga, entranhas, intestinos. Então Jesus está dizendo o que para nós? Está vendo como é que não dá para você ser categórico às vezes, dizendo: não, a gente é corpo, alma e espírito. Não é, porque Jesus disse o quê? Você tem que amar o Senhor de todo o seu coração, toda a alma, todo o entendimento, com a sua mente. Então já somos quatro partes. Não, isso é ênfase. É ênfase. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você crer em mim, quando você buscar em mim satisfação, sabe o que você vai descobrir jorrando dos seus intestinos, de dentro de você? Aliás, sabe onde era o ponto do sentimento para a cultura hebraica? Não é o coração, como na cultura grega. O ponto do sentimento, o coração do hebreu é o intestino. Então era como se o Júlio dissesse assim: ô Zezé, eu amo você com todos os meus intestinos, o grosso e o delgado. Agora faz sentido. Por que os intestinos? Você já parou para pensar quando você sente uma emoção muito forte? Você, tem gente que é assim, dá até dá diarreia. Não dá? É mentira, doutor. Por quê? Porque as emoções, gastrite, por que te dá gastrite, úlcera nervosa, coitado da Leide com Itamar? Por que dá? Porque sente ali, ó, nas entranhas da gente. E o que Jesus está dizendo é que quem crê em mim, quem come de mim, quem bebe de mim, vai sentir de dentro das entranhas, rios, é plural, de água viva. Rios de água viva. Ou seja, Jesus está dizendo que quando você o recebe pela fé, quando você crê nele de uma forma que sacia, que satisfaz, você vai ter dentro de você todos os rios necessários para matar sua sede. Você não vai mais precisar viver buscando noutras fontes. Você terá as fontes dentro de você, é plural. Deus em você, fazendo você olhar para a vida com outros olhos, encontrar contentamento com as pequenas coisas, ser feliz no muito e no pouco, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, porque é possível ser feliz até na tristeza, quem anda com Jesus. E é isso que Jesus está dizendo. E é interessante quando ele fala rios, por que ele fala de rios? João Calvino diz assim: rios está no plural para denotar as diversificadas graças do Espírito, as quais são necessárias para a vida espiritual da alma. Em resumo, Jesus está falando da perpetuidade, bem como da abundância, tanto dos dons como das graças diversas do Espírito. Então são diversas formas de graça que vão jorrar dentro da gente. Por isso que Jesus usa rios e não rio. Não é só um tipo de graça, são vários tipos. De fato, gente, rios de água viva brotarão do interior de quem crê, de quem vir a Jesus, de quem receber Ele, quem beber dEle. Agora, como a gente experimenta isso? Isso nos leva ao Espírito Santo, quarto lugar. Verso 39. Quando Jesus falou de água viva, João está nos dando uma explicação aqui. Quando Jesus falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito. Então, os rios de água viva dentro de nós é o Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. O que que João está dizendo para nós? Houve uma experiência com o Espírito que não pôde ser desfrutada plenamente até que Jesus morresse pelos pecados, ressuscitasse triunfante sobre a morte e subisse à direita do Pai. Porque ele mesmo vai dizer em João 14, 16 e 17 que era necessário que ele fosse para o Pai para ele poder enviar o Consolador, o Encorajador. Veja a ideia daquele que habitando em nós traz rios de consolo quando precisamos de consolo, rios de encorajamento, rios de alegria, rios de satisfação, rios de domínio próprio. Ele vai produzindo em nós o fruto do Espírito. Eu pedirei, diz Jesus em João 14, 16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o Consolador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê. Olha, como o verbo ver é importante para João. Salvação para João é você ver a glória. quem não nascer de novo não verá o reino dos céus, disse Jesus para Nicodemos aqui no Evangelho de João. Então outra forma de você orar por você e pelos filhos é: Senhor, faça meu filho ver a glória de Jesus, que ele nunca cresça sem ver a glória de Jesus, e que essa glória que ele vê possa encantá-lo. E aí Jesus fala que esse Espírito Consolador que ele enviaria, habitaria em vocês, dentro. Até então o Espírito habitava com vocês. O Espírito nunca deixou de agir na era do Antigo Testamento. Às vezes ele agia dentro, mas não era essa morada abundante como agora é no caso do crente. Gente, o Espírito está em todos aqueles que creem em Jesus. Paulo disse isso. Paulo diz em Romanos 8, 9: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Ou seja, muita gente diz: não, pastor, eu sou sincero mesmo, eu digo na lata. Aí eu penso: isso não é sinceridade, é falta de educação, é falta de domínio próprio, é pecado. Como é que um crente vive dizendo na lata, truculentamente, pisando nos outros, destruindo os outros, e dizer que tem um Espírito? Porque Paulo continua: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ele põe na dúvida, porque tem muita gente que fala que tem, mas não tem. Então como é que você vai descobrir se você tem um Espírito? E aqui eu fugi totalmente do meu manuscrito aqui. Sabe como que você vai saber se você tem um Espírito? Não é se você fala em línguas, não é se você cura, faz profecia. Você se lembra de Mateus 7, quando a Bíblia diz que muitos chegarão no céu e vão dizer: Senhor, mas nós curamos em seu nome. A cura foi real, aconteceu. Expulsamos demônio em seu nome. Foi real, aconteceu. Então, como é que você, de fato, sabe se o Espírito de Deus habita alguém? Paulo acabou de dizer: alguém que visivelmente não é mais guiado pela natureza humana. Alguém que tinha toda a chance de retrucar na mesma intensidade, mas não retruca. Alguém que é dominado pelo Espírito. Então é o fruto do Espírito que revela se de fato você tem o Espírito. Amor, alegria, domínio próprio, mansidão. É o Espírito Santo produzindo em você um novo você, onde as pessoas depois de um tempo olham para você e falam: não acredito, você mudou demais. Não, eu não. Cristo em mim. Paulo está dizendo isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como saber se você tem o Espírito de Cristo? Observe na sua vida, seja honesto agora. Eu não estou aqui tentando mandar alguém para o inferno, não. Eu estou tentando tirar você de lá. Você tem que parar e olhar: escuta, como é que eu lido com a minha natureza humana, com os meus impulsos? É o Espírito que me domina? Porque se não for, você tem que pôr a cabeça no pó, o rosto no pó e dizer: Deus, misericórdia de mim. Faça com que esses rios de água viva do seu Espírito sejam coisas em mim que me alegram no Senhor, que produzem amor, que produzem domínio próprio. Então o Espírito, quando nos é enviado, a gente anda pelo Espírito. Crente carnal não existe na Bíblia. Isso é uma mentira que criaram. Quando Paulo diz: eu tive que tratar vocês igual se trata alguém carnal, lá em 1 Coríntios, ele não está criando uma categoria de crente carnal. Ele está dizendo: eu tive que tratar você como quem não é crente, como quem é guiado pela natureza humana, como quem é guiado pela carne. Eu tive que escrever para os crentes como se eles não fossem crentes. Então, quando o Espírito de Deus vem em nós, ele vem como rios que produzem em nós uma nova natureza, um novo homem. E aí a gente começa a andar por fé e não pelo que vê. E essa comunhão com o amor de Deus o Pai, essa comunhão com a graça do Senhor Jesus Cristo, é experimentado por nós, pelo Espírito que habita em nós. A bênção apostólica que quase todo domingo você ouve do púlpito da igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito estejam sobre todos vocês. 2 Coríntios 13, 14. É Paulo dizendo que eu e você só vamos provar da graça de Jesus, do amor de Deus, se o Espírito Consolador habitar em nós. Então esses rios de água viva que brotam, que jorram de nós, são as manifestações da graça do Espírito na vida da gente, produzindo fruto, produzindo alegrias, produzindo contentamento, produzindo humildade, fazendo você olhar para o outro como se o outro fosse superior a você, fazendo você viver para servir e não para ser servido, fazendo questão de que Cristo aumente em você e você diminua. Isso são os rios, dando-nos satisfação, contentamento, oxigênio para você respirar bem e viver servindo. E a última coisa que o texto fala no verso 38, João 7, 38. Fala do testemunho das Escrituras. Pois as Escrituras declaram, é uma profecia. Ou várias que se cumpriram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quais escrituras? De onde Jesus tirou esse texto? Vários textos do Antigo Testamento falavam desses rios de água viva. Mas em especial parece ser Isaías 58:11, que diz assim: o Senhor os guiará continuamente. Lhes dará água quando tiverem sede. E restaurará suas forças. Está vendo? Isaías está nos dando luz sobre o que significa rios jorrar de dentro de nós. O Senhor nos guiará, dará sabedoria para você nas suas tomadas de decisão, de forma que tudo que você buscar fazer na vida será para a glória de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para estabelecer o reino de Deus. Por isso que você pede o pão nosso de cada dia, por isso que você pede perdão, por isso que você pede que Deus te livre das tentações. Por quê? Porque você tem que viver para a santificação do nome de Deus. E o que, que significa santificado seja o teu nome? Significa você arrumar um cantinho especial no seu coração para Jesus. Eu disse isso aqui quarta-feira. É você dizer assim para o Luiz César, por exemplo: Luiz César, quando eu digo assim, você mora aqui, ó, no meu coração, o que, que eu estou dizendo para ele? Estou dizendo que ele tem um cantinho só dele, ele é santificado no meu coração, de forma especial eu gosto dele. E Jesus, é isso que ele está dizendo. Então a gente precisa ser guiado de forma a santificar o nome de Deus em nós, a buscar a vontade de Deus para nós, a estabelecer o reino de Deus entre nós. Então são os rios do Espírito que vão nos guiar nisso, vai nos dar água quando a gente sentir sede, vai nos saciar, vai nos dar restauração, vai nos dar forças quando a gente se sentir caído. Vocês serão como um jardim bem regado. O que, que significa um jardim bem regado? É um jardim bem cuidado, é um jardim bonito, florido, verde. Meu sonho é fazer um jardim naquele cantinho do meu gabinete ali, ó. Estou aceitando doação de plantas bonitas. Porque você olha um jardim bem cuidado, verde, flores, ipês. O Espírito na vida de alguém faz a vida dessa pessoa ser linda. Como a fonte que não para de jorrar, diz Isaías. Então Isaías profetizou isso, e isso se cumpriu em Jesus. Olha o cuidado de Deus. Deus falou dessa realidade centenas de anos antes disso acontecer. Deus estava planejando isso para mim e para você, e Deus planejou enviar o seu filho. Deus nos criou para termos essa sede insaciável, inextinguível. Para quê? Toda vez que você sentir sede e beber água, lembra do que eu vou te falar agora. Sabe por que Jesus te criou com a habilidade ou com a necessidade de beber água? Sabe por que Jesus te criou de uma forma que você sente sede? Para você sempre se lembrar que sua alma tem sede dele. Uma das coisas que faz o leproso, por exemplo, perder seu pé é que ele para de sentir dor. E ele vai desgastando aquilo, e a dor que não existe mais faz ele usar de uma forma indevida o membro, o pé, e aquilo vai destruindo. Então, quando você tem sede, quando você tem fome, Jesus está te apontando para uma realidade muito maior do que a picanha no ponto, do que a água com gelo. Ele está dizendo, você foi criado com essa fome, só Jesus pode saciar. Deus planejou que Jesus ficasse lá em Jerusalém, pensa, no último dia da festa, e abrisse os braços para aquela multidão que queria vê-lo morto, e dizer assim, quem tem sede, vem a mim e beba. E hoje, de forma maravilhosa, é o mesmo convite a você que me ouve. É Ele dizendo através de mim, porque eu estou aqui, sobre a palavra dEle, dizendo, quem tem sede, venha a Jesus e beba. Esse é o convite de Deus para você, para mim. No último dia da festa, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse para todo mundo ouvir, quem tem sede, venha a mim e beba. O que, que Jesus estava dizendo? Por que, que João diz no último dia da festa? João quer que a gente enxergue Jesus dizendo assim, olha, tudo isso aqui vai acabar, a festa vai acabar. Vocês vão voltar para casa com sede. Mas eu estou aqui para te dizer que se você vier a mim, beber de mim e me levar com você, você nunca mais terá sede. Não volte vazio para casa, Jesus está dizendo. Não volte com sede, venha a mim, beba, satisfaça-se em mim. Larga a festa, larga a religião, larga cisternas rachadas, que não retém água. Venha a mim, beba e viva. Mate a sua sede. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus... Só o Senhor pode produzir sede, eu não consigo. Só o Senhor pode dizer que essa sede se mata em Jesus. Eu fiz o melhor que eu pude hoje à noite. Então nessa hora eu te peço que o seu espírito esteja não só colocando sede, mas convicção de que essa sede é de Jesus. Não é de mais dinheiro, não é de um emprego seguro, não é de saúde, não é nada disso. A tua graça em Jesus é melhor do que a vida, diz Davi. E hoje à noite eu quero te pedir que o Senhor produza isso aqui, que haja salvação, que haja desejo, que haja agora, enquanto eu oro, pessoas dizendo, sim Senhor Jesus, eu mato a minha sede em ti, eu recebo o Senhor como meu salvador, como a água para a minha alma, a água para o meu coração, a água para a minha vida. Eu quero que esses rios de água viva jorrem dentro de mim até eu chegar no céu. Ó Deus, faça com que pessoas agora estejam assim, carentes disso, buscando em Jesus matar a sede. Ó Deus, e que nós, os crentes, jamais nos esqueçamos de que não basta acreditar em conteúdos doutrinários e teológicos. É no mínimo isso, não pode ser menos que isso. Mas que o coração tem que querer Jesus como comida gostosa, tem que querer Jesus como água gelada, que mata a sede, a fome e satisfaz com alegria. Ó Deus, que seja o Senhor Jesus assim para mim e para nós. Ajuda-nos a orar assim, pedindo que o Senhor seja a fome, a sede do meu coração. É no nome de Jesus que oramos, amém.